Araripina Urgente. Entrevista.
Mas daqui a pouquinho eu dou uma passadinha pelo WhatsApp. Tem muita gente aqui perguntando sobre água. E a gente não tem mais a programação, não. Eu, lá em casa, eu deixava um registro fechado. Eu já sabia, né, quando é que ia chegar água, porque era avisado. Agora tá, tem que deixar o registro aberto direto para... Ninguém sabe mais que dia vai chegar, que é de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. Mas e o quê? Bom, estou recebendo aqui o Naicon Arruda, doutor Naicon Arruda, advogado, se candidatou esse ano aí a uma das 15 vagas na Câmara de Araripina, né, na Casa Joaquim Pereira Lima. E vem aqui agradecer seus votos, doutor Naicon. Seja bem-vindo, prazer em tê-lo aqui pela primeira vez. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que fazem o programa Araripina Urgente, a todos os ouvintes. Eu fico muito honrado pelo convite. Venho hoje, como você falou, agradecer a todos que confiaram em mim, que depositaram sua confiança, que acreditaram no nosso projeto, nessa caminhada de 2020, nosso projeto político. E dizer que estou muito feliz, dizer que estou feliz pelo convite, pelos amigos que fiz nessa caminhada. E é hora de bater um papo, né? A gente conversar um pouco.
Pois vamos lá.
Vamos lá.
Bom, cumprimentar aqui seu Abdon, né? Conhecido como seu Pinto, é o pai do Naicon Arruda. São meus vizinhos, né? Quando eu falei em água aí, eles sofrem do mesmo jeito aí. Bom, doutor Naicon, você entrou, foi a primeira disputa, né, que você entrou para candidato a vereador e obteve, para mim, né, foi uma surpresa e eu acho que para muita gente também, você teve mais votos do que vereadores eleitos aí. E qual é o balanço que você faz dessa campanha? Se viu como experiência para uma próxima, evidentemente, né? Você deve ter gostado, porque foram 875 votos, né?
Foi.
Muito voto. E a experiência que ficou, doutor Nair?
A experiência é de felicidade. Eu não posso dizer que, infelizmente, estou eleito, né, por conta das legendas do partido, as leis que determinam que existe a questão da legenda, e isso beneficia algumas pessoas que têm uma votação menor, como você falou. Mas dizer que o sentimento é de alegria, estou bastante contente. Dentro da meta do grupo da gente, a gente imaginava que o nosso partido com 800 votos poderia fazer um vereador, né, e a gente passou dessa meta, então a gente fica muito contente. É a primeira vez que fui candidato, montamos um grupo feito de pessoas que realmente acreditavam numa mudança, né. Então a gente não vem de uma base política, Roberto, a gente não vem de uma base política, a gente é a primeira vez, não vem de uma herança política, melhor dizendo assim, não fazemos parte de nenhum grupo, foi a primeira vez, como você falou. Então assim, de 2018 para cá eu comecei a visitar a participar, eu acompanhei de perto a campanha de deputado que aconteceu em 2018, e eu vi que existe aquela diferença que a gente pode fazer através da política. Então, nessas visitas que a gente fez, a gente começou a montar projeto, analisar e pensar por que não. Então, a gente começou a levar nosso nome, mostrar a nossa história, a história da gente, Roberto, que pouca gente sabe, que essa é a primeira vez que eu participo de uma entrevista numa rádio, nunca tive essa oportunidade,
então,
por isso que eu lhe agradeço bastante. Então, contar um pouco da nossa história. Eu sou aluno de escola pública, comecei a estudar no Lusaneira, no Palos Gonzaga, estudei na aplicação. Eu tive a oportunidade também de estudar na escola particular, com muito esforço dos meus pais, né, que trabalhavam para isso. E consegui estudar na escola particular também, consegui me formar, sou aqui mesmo, tudo isso em nossa cidade. Me formei e consegui vencer na vida, graças a Deus, né? Com muito trabalho, com muito esforço, sabendo a importância do trabalho e também a importância de manter a educação. E era esse projeto que a gente queria levar para os nossos jovens, levar o projeto que acreditasse que existe oportunidade também, né? Então, tanto na educação, quanto na cultura, no esporte, a gente tinha projetos para essa questão. Mas, infelizmente, o nosso partido não bateu essa legenda. E aí a gente vai caminhar, vai ver onde a gente errou, onde a gente precisa corrigir, e montar um projeto futuro, né? Um projeto futuro para 2024, com certeza.
E você é um jovem, né? Você é um cara jovem ainda, e essa experiência que ficou, doutor Mike, eu acho que se você, por exemplo, tivesse escolhido outro partido, o seu partido é o Avante, né?
O Avante.
Você poderia ter sido eleito, né?
Com certeza. Os outros dentro de qualquer outro partido da oposição, que era o PP, o Avante, o PSC e o Solidariedade, eu estaria eleito. Mas eu pensei bastante nisso. Pode ter certeza que da eleição para cá a gente pensa bastante nisso. Mas eu sou uma pessoa que acredito que nada acontece por acaso. Eu tenho muita fé em Deus e acredito que tudo tem um porquê. E eu acho que talvez não fosse o momento, talvez ele queria me ensinar mais alguma coisa, algum aprendizado, para que antes eu ocupasse essa posição. Então imaginar que a gente fez tudo que a gente podia. A gente é um vereador que não vai assumir. Se a gente pode dizer, eu posso dizer aos meus amigos que me ajudaram dessa forma. Muitos estão sem entender, muitos perguntam, mas rapaz, você ficou entre os 15 mais votados e não vai assumir, o que é que aconteceu? Infelizmente, é as nossas leis, né? Eu não posso julgar, porque quem faz as leis faz com seus motivos, é a questão da interpretação, e a gente tem que entender, tem que respeitar o nosso momento. Muita coisa eu acredito que pode acontecer ainda, quatro anos muita coisa acontece, tem coisas que estão acontecendo nos bastidores da política, tem coisas que estão acontecendo nos bastidores judiciais, que vocês devem saber, algumas pessoas sabem, as pessoas mais interagidas na política, mas por enquanto o sentimento é de alegria, como eu falei, o sentimento de alegria, de felicidade, saber que tive amigos, Roberto, tive amigos que eu não esperava que ia comprar a briga, que ia ajudar. No início, Roberto, muita gente dizia, quem é doutor Naico? Quem é esse rapaz? Eu lembro quando eu postava uma coisa lá no início, e uma pessoa comentava lá no Facebook, quem é esse aí? Não sei quem é. E outro dizia, não passa de 200, não passa de 300. E a gente, com muita humildade, colocando Deus na frente, com apoio da família, com apoio dos amigos, com fé em Deus, a gente chegou a esse resultado.
Mas política tem isso mesmo, doutor Naico. Você é novo, você vai aprendendo aí. Por exemplo, é difícil, né, botar na cabeça que você ficou entre os 15 mais votados e não vai assumir um mandato, né? É uma coisa realmente que, para botar na cabeça do eleitor, fica difícil. Agora, a sua base eleitoral foi, a sua votação foi melhor aqui na cidade, foi na zona rural, como foi?
Roberto, de 168 urnas em nossa cidade, eu tirei voto em 153. Eu rodei essa cidade inteira. Eu acredito que o nosso impacto maior foi na zona rural. Nossa zona rural, porque é onde é a raiz da nossa família, né? Ah, eu sou neto do agricultor, então onde eu tive a oportunidade, né? Eu fui bem recebido, graças a Deus, eu visitei bastante a zona rural e na cidade naturalmente, né? Na cidade naturalmente, por onde eu exerci minha profissão, por onde eu residi, é a questão mais natural. É assim, então acho que foi meio a meio. Meio a meio, onde como eu falei para você, acredito que eu sei mais ou menos onde eu preciso reforçar, onde eu preciso melhorar, para que a gente tenha uma votação muito melhor. Mas se a gente parar para perceber que a gente tirou quase 900 votos, Roberto, e infelizmente, a gente está vivendo uma pandemia. A gente enfrentou uma eleição que foi atípica, uma eleição que realmente ninguém esperava que a gente enfrentasse uma campanha dessa.
A pergunta era essa.
Sobre e aí, se a gente parar para perceber que muitos familiares desses amigos que a gente fez, Roberto, não veio votar. Não veio voltar, infelizmente o transporte não tivemos, muita gente ficou com medo da doença, da pandemia, não veio exercer o seu direito democrático. Então, infelizmente, isso a gente perde voto com isso. Mas por mais de 130 votos do nosso partido, nós teríamos sido eleito, né? Faltou, dentro dos 19 candidatos do Avante, mais 130 votos no Avante, eu teria sido convocado.
Dois vereadores, né?
Então, teve aquelas pessoas que não puderam vir votar em mim, teve as pessoas que não puderam vir votar nos outros candidatos do nosso partido. Então, eu costumo dizer, eu acho que é porque talvez Deus queira realmente passar mais algum ensinamento para que a gente possa chegar mais preparado, com fé em Deus, à Câmara Joaquim Pereira de Lima.
E vocês trabalhavam justamente com isso, né? A eleição de dois vereadores no partido, né?
Era.
Bom, com relação a... Você faz parte da base de oposição, a análise que se faz aí da eleição majoritária aí na questão aí do doutor Raimundo, que conseguiu a sua reeleição, e o candidato, né, da oposição, Tião do Gesso.
Como eu falei, foi uma eleição atípica. Raimundo, eu vou falar mais da gestão, né? Eu não conheço a pessoa dele, eu não costumo falar da pessoa que eu não conheço, então... Mas eu achei a questão da gestão, a questão da campanha, o grupo dele, foi um grupo estrategista que soube ser eficiente. Soube ser eficiente, principalmente nos últimos dias de campanha, soube ser eficiente na questão do trabalho, onde estava errando e precisava corrigir. E, infelizmente, o meu grupo da oposição, faltou essa eficiência nos últimos dias. Faltou... É que um jogo de futebol, Roberto, o jogo só acaba quando o juiz apita.
Faltou preparo físico.
Faltou aguentar o jogo inteiro, né? Infelizmente, faltou isso para a oposição, faltou esse preparo, faltou essa maturidade política, né? Eu não culpo em si a questão de todos da organização. Você sabe que você tinha gente ali, que eu até parabenizo, por exemplo, o Ivo, que eu vou citar o nome de Ivo, do marketing. As pessoas chegavam, Roberto, e viravam madrugadas, dias e dias, domingo a domingo, sem dormir.
São
pessoas que realmente são excelentes profissionais. Gostei de acompanhar, vi o esforço do trabalho deles. São pessoas que vestiram a camisa e deram sangue. Mas, infelizmente, Roberto, você sabe que chegam outras pessoas para reforçar de outros grupos políticos, e querem mostrar que estão fazendo demais e, no, e na verdade não estão fazendo nada. Então, faltou isso, faltou equilíbrio, faltou pessoas com maturidade para dizer, olha, o caminho é esse aqui, vamos aqui, vamos aqui, e faltou essa vontade geral. Tinha muitos que davam sangue e tinha outras pessoas que realmente se acomodavam. E já do outro lado, infelizmente, do lado do prefeito, pessoas que realmente começaram do início ao fim, algo que muitos diziam que era uma campanha perdida, e infelizmente eles deram sangue e foram até a vitória, né?
E a oposição tem aí três líderes, né, que a gente conhece bastante, a Roberta, deputada, o Tião do Gesso, que se candidatou pela segunda vez, e o Aloysio Coelho. Você acha que seguem unidos aí, esses três?
Para falar a verdade, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Eu acredito que a oposição de 2024 vai... O Senado de 2022...
Vai depender, vai
destrinchar o caminho de 2024. Só que eu acredito, eu sendo sincero, pode ser que aconteça. Eu fui uma das pessoas, Roberto, que pouca gente sabe, que trabalhou nos bastidores para unir tanto Tião quanto Aloysio. Então, trabalhei bastante nessa questão da união. Quando o grupo de Roberto saiu do grupo de Tião do Gesso, a gente ficou lá com o de Aloysio, se juntou. Então, eu fiquei desde o início do sofrimento até a alegria de ver toda a oposição junta. Mas, assim, para a questão de 2022, eu não acredito que seja apenas dois candidatos. Eu acredito que sejam três vias. Né? O que eu vejo muito nos bastidores depois da eleição, Roberto, é o sentimento de um novo grupo surgindo. O que eu posso sentir com toda certeza vem novos grupos aí na política, né? Vem novos líderes, vem surgindo. Eu digo isso porque a gente recebe ligações de amigos, tanto de um grupo quanto de outro grupo, né? Tanto da situação do prefeito quanto da situação da oposição.
E é uma cidade grande.
E novos líderes, todo mundo bastante antenado, inteligente na política. E o que eu digo a vocês, estão formando... Novos grupos estão surgindo, pessoas com novo pensamento e que estão certeza que até 2024 esse novo grupo está pronto. Então pode ser que em 2024 sejam dois candidatos, sejam três, sejam quatro. Em 2022 pode ser que seja dois ou possa ser que seja três. Né? Vai depender dessa interação, né?
Dessa articulação.
Principalmente,
né?
Desses três, né? Desses três. É. Né? Se tiver. O olhar de melhor para a Araripina, o olhar para a população, eu tenho certeza que tem tudo para permanecer unido. Mas se deixar aquele orgulho, a prepotência, né, de um ou de outro ficar à frente, tenho certeza que vai ser complicado para a oposição.
E que já atrapalhou muita gente essa questão aí de nenhum abrir para outro e termina perdendo todo mundo. Bom, são 8h09, eu quero agradecer a Naika Ruda, o Fabiano Alencar, mandou os parabéns aí.
Obrigado, Fabiano.
Para você, né?
Excelente profissional.
Excelente profissional, grande retratista, fotógrafo, Fabiano. Naika, foi muito bom conversar com você, meu irmão, jovem, né, entrou na política, ficou entre os 15 mais votados em Araripina, é bom que se diga isso aí, né? Não está ocupando uma cadeira, não vai ocupar uma cadeira na casa Joaquim Pereira Lima, devido aí a essa questão de legenda, mas você está de parabéns, viu, meu irmão? Obrigado e até a próxima.
Eu queria mais uma vez, Roberto, agradecer a você pelo convite, a todos que fazem o programa Araripina Urgente. Eu não citei nomes assim de todos que nos ajudaram, mas pode ter certeza que do fundo do coração eu reconheço. Eu sei cada um que eu ajudei. Essa votação não foi uma votação que apenas eu tirei essa votação, foi uma votação de um grupo, uma votação de amigos, que eu não considero apenas líderes, eu considero amigos. Então, é a minha família que foi muito importante, é meu pai, minha mãe, meus irmãos principalmente, é a questão da minha esposa, a compreensão dela. Eu sou pai esse ano, né, Roberto? Então, foi difícil conciliar essa questão do acompanhamento e tudo. Então, assim, agradecer a família, aos amigos, pedir desculpa se eu errei em algum momento, né, que essa questão de política é complicada para a gente conseguir aguentar toda essa rotina. Mas é que o sentimento é esse, de alegria, peço união a todos, vamos torcer para que a Araripina progrida cada vez mais nesses anos. Desejo à gestão, sim, um excelente trabalho, um excelente sucesso, porque quando a gestão faz um bom trabalho, quem ganha somos nós araripinenses. Então, é isso que eu quero agradecer. Né, desejar um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo e que Deus abençoe cada um de vocês.
Muito bom, conversei com o Naika Ruda do Avante, né, que por pouco não virou aí mais um vereador aqui em Araripina, ficando aí entre os 15 mais votados. Vamos ao intervalo? 8h10, Sistema Betson de Comunicação vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.